Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
Em 2012, em Londres, dois neurocientistas criaram um encontro com pesquisadores, convidando pessoas com Parkinson, Alzheimer, entre outras doenças neurodegenerativas, para conhecer os laboratórios e as pesquisas que estavam desenvolvendo na universidade. A experiência inspirou uma ideia simples: se as pessoas se interessam pelos cientistas, por que não levar o cientista até elas? Assim nasceu o Pint of Science, que hoje acontece em mais de 25 países, incluindo o Brasil e também a nossa Londrina. Sobre esse evento que vamos conversar hoje com a professora doutora Marna Eliana Sacalém, do Departamento de Anatomia da Universidade Estadual de Londrina e atual coordenadora do Pint of Science aqui de Londrina. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada, professora.
Então, para começar a conversa, explica para a gente o que é Pint of Science e como ele acontece aqui em Londrina.
De forma geral, a ideia do Pint é fazer com que o conhecimento e a pesquisa que está dentro da universidade saia da universidade e chegue até a população. Então, toda essa ideia de convidar palestrantes, que em geral são professores de universidade ou às vezes até pós-graduandos, consigam ir para um estabelecimento muito mais informal para poder chegar em contato com a população da cidade. E daí, com isso, a gente espera conseguir fazer com que a população enxergue o que está sendo feito dentro da universidade, porque, querendo ou não, pesquisa é para isso, é para chegar na população e é para mudar a vida das pessoas.
O evento leva a ciência para bares e restaurantes. Que diferença esse ambiente mais descontraído faz na forma como o público se envolve?
Eu estou, na verdade, como coordenadora de bar. Esse ano eu passei para a coordenação geral, mas eu era coordenadora de bar. Comecei assim no Pint, há 4 anos. E todas as experiências que eu tive coordenando bar, a gente via que o palestrante, estando nesse estabelecimento, que agora a gente tem café também. Então, é restaurante, bar, café, áreas de alimentação. A gente faz com que essa barreira entre a população e a universidade, ela seja transposta. A gente percebe o público, né, que está assistindo, ele se sente mais motivado e mais à vontade para conseguir conversar e dialogar com a universidade que está ali sendo representada pelo palestrante. E, em geral, é muito interessante porque, ao longo da palestra, as pessoas já querem fazer perguntas. Geralmente, quando eu estava coordenando o bar, a gente pedia para as pessoas não interromperem, escreverem no papelzinho, para não perder ali a ideia do que eles queriam perguntar. Mas, no final da palestra, a gente sempre abre para as pessoas poderem dialogar com o palestrante. E, geralmente, o pessoal participa muito, fazem perguntas, assim, muito interessantes, extremamente bem ponderadas. E é muito bonito ver realmente esse diálogo, que é para isso, né, que a gente faz o evento acontecer, para a gente garantir que, de fato, o que está sendo feito na universidade esteja chegando e a gente veja as pessoas ali, as pessoas acompanhando, que estão interagindo e estão vendo e vivenciando o que está sendo feito.
Quanto tempo demora, mais ou menos, a palestra?
De 15 a 20 minutos. A gente está programando da seguinte forma. Tem eventos à tarde, porque, né, em geral, o Pint nasceu em bar. E daí era só à noite. Mas tem gente que às vezes não tem disponibilidade de dia à noite, às vezes trabalha, às vezes tem que cuidar de casa. Então a gente já faz 3 anos que está garantindo que o Pint também aconteça no período da tarde. Então são 2 períodos, a tarde ou a noite. Daí de tarde é um pouquinho mais leve, geralmente são palestras um pouco mais curtas, mas à noite a gente tem garantido que tenham pelo menos 2 palestrantes por dia, né? Por cada noite de evento. Nesse ano a gente vai ter alguns casos de 3 palestrantes. Daí, para não ficar muito cansativo para quem está acompanhando, a gente tenta padronizar a palestra de 15 a 20 minutos para cada um deles. E entre eles, tem sempre um intervalo para a população que está ali assistindo, para o público poder interagir e tirar suas dúvidas.
Ele acontece anualmente?
Ele acontece anualmente, exatamente. Em Londrina, ele está desde 2018. Teve um pequeno hiato no período da pandemia, em que ele aconteceu online, mas logo que, depois, que a gente pôde voltar a circular, né, que já era, não tinha mais tanto risco sanitário de a gente voltar a circular, o evento voltou para a forma presencial. E ele acontece pontualmente todo ano. E é interessante eu frisar, professora, que ele é sempre nos mesmos dias. Então, está acontecendo aqui, está acontecendo em Londres, está acontecendo na Austrália, no mundo todo, é sempre nos três mesmos dias, que é segunda, terça e quarta, geralmente no meio de maio, segunda ou terceira semana de maio.
Então, neste mês, o mundo todo, né, que está associado ao Pint, está realizando eventos.
Dias 18, 19 e 20 de maio vai estar o mundo vivenciando o Pint of Science.
Vivenciando a ciência.
Com certeza.
O festival nasceu na Inglaterra, como você comentou, né, em bares da Inglaterra, e hoje está em vários países. Como você explica esse crescimento e esse interesse das pessoas em participar, em levar suas pesquisas para os bares, né, para os restaurantes?
Aqui em Londrina, por exemplo, eu tenho percebido que quando a gente começou, eu, na verdade, presenciei só como espectador em 2018, eu não estava na universidade ainda, né? Entrei só em 2019. Mas em 2018, lembro que eram três estabelecimentos. Aí depois, nos próximos anos, a gente conseguiu manter mais ou menos três, quatro estabelecimentos. No segundo ano que eu estava já na coordenação de bar, que eu já estava ajudando a planejar o Pint, a gente teve cinco estabelecimentos. Daí, o ano passado, a gente já pulou para 10. Esse ano, a gente pulou para 18. E assim, a gente tem, obviamente, uma rede de apoio muito grande para ajudar a comunicar com os proprietários, gerentes de estabelecimento, para ver se eles querem. Mas é muito fácil hoje falar, você tem interesse em sediar o Pint of Science? Porque todo mundo já ouviu falar, já tem ideia. Às vezes é um dono de estabelecimento que conversa com outro. Às vezes é uma pessoa que é um freguês de um bar, que ele gosta de ir naquele bar sempre, daí ele chega numa quarta-feira e tem um palestrante lá falando de doença neurodegenerativa. Daí ele vai sentar tomando cervejinha dele e fala, que interessante. Então é assim que desenvolve Parkinson. E ele vai sair falando, olha, você não acredita que quarta-feira eu fui lá e ouvi sobre essa palestra. Então, a gente consegue perceber que o evento está crescendo. Eu espero que isso, na verdade, esteja refletindo um maior interesse das pessoas pelo que está acontecendo dentro da universidade. Porque, novamente, vou me repetir aqui, a ciência existe para isso, né? É para tentar melhorar a vida das pessoas, é para atingir o público.
Que tipo de temas são discutidos e por que essas conversas são importantes para o dia a dia das pessoas? Como você seleciona os temas que vão ser levados aí para a população?
Professora, eu sou das ciências da saúde, né? Ciências biológicas e ciências da saúde. Mas é óbvio que existem múltiplas ciências e todas elas têm seu valor e elas precisam ser exploradas e elas precisam ser mostradas. Então, por exemplo, cada dia de evento ia ter uma temática diferente, mas a gente tenta sempre garantir que vai ser o mais amplo possível. Tem de astronomia, tem realmente de doenças, tem de meio ambiente, tem de ciências sociais, tem para todos os gostos, para a gente garantir que, de fato, não seja uma área somente que seja vista, sejam todas. A gente soltou a programação no @ciencia_pé_vermelho, quem estiver interessado pode acompanhar lá o nosso Instagram, para, inclusive, confirmar os estabelecimentos que estão participando, os 18 estabelecimentos, e daí dá para o pessoal confirmar o que eu estou falando aqui, da variabilidade, da amplitude, na verdade, de temas que estão sendo abrangidos nesse Pint de 2026.
Então, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês também, ou para participar, ou para oferecer o estabelecimento para o ano que vem, é por esse Instagram aí que eles podem conversar com vocês?
Isso, o ideal é falar direto pelo Instagram, porque lá fica centralizado, então quem estiver na coordenação, e a gente tem uma equipe ali para cuidar do Instagram, já vai ficar ciente. A gente está sempre aberto a receber pessoas que queiram sediar o Pint, inclusive fica a dica, como a gente, na verdade, está falando agora, inclusive para a nossa comunidade universitária, não só da UEL, né, mas de todas as instituições de ensino superior aqui da cidade de Londrina. A gente está sempre querendo palestrantes apaixonados pelo seu tema, que estejam dispostos a ir para um ambiente descontraído, falar de forma bem informal e bem acessível para quem estiver disposto a ouvir.
E a comunidade também está convidada.
Convidadíssima, espero vocês lá nos dias 18, 19 e 20 de maio, tanto no período da tarde, que vai começar às 15 horas, quanto no período da noite, que começa às 19 horas, para a gente brindar muito a ciência e aproveitar muito esse momento de encontro.
Hoje conversamos com a professora doutora Marna Eliana Sacalém sobre o Pint of Science, que vai acontecer aqui em Londrina nos dias 18, 19 e 20 de maio. Muito obrigada, professora.
Professora Dircel, foi um prazer. Muito obrigada.
Eu sou Dircel Kaider, em Conexão Científica, pesquisas e inovações transformando a sua vida. Esta coluna tem a supervisão da equipe jornalística da UEL-FM.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kaider. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br, Instagram @conexãocientificauel.